Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, uma edição que irá ficar marcada pela entrevista a Ivo Santos, presidente do Sporting Clube de Tomar, isto nesta primeira parte, sendo que na segunda ainda vamos atualizar-se a competição que continua em curso neste resto de temporada, precisamente o hóquei em patins. O Sporting de Tomar venceu em Oeiras, também no futebol, registo para a discussão da Supertaça Dr. Alves Vieira, o Corujense levou a melhor sobre o União de Santarém. A equipa escalavitana, recorde-se, sagrou-se campeã distrital. Na última semana tinha arrecadado a Taça Ribatejo, mas agora, à terceira foi de vez, o Corujense conseguiu vencer a formação da capital de distrito e assim ficar com a Supertaça Dr. Alves Vieira, que nesta temporada, ao contrário daquilo que é a história, também se realizou antes do final da época propriamente dita. E ainda no futebol também iremos olhar para a 2ª Divisão Distrital, sendo que já há registo para uma equipa promovida, precisamente o Abrantes e Benfica, que continua a sua caminhada, uma caminhada fantástica. Recorde-se, durante esta temporada ainda não perdeu um jogo que fosse em toda a 2ª Divisão Distrital. Mas vamos então começar esta edição de Hertz Desportivo com o destaque, precisamente, a presença de Ivo Santos, presidente do Sporting Clube de Tomar, equipa nabantina que desceu de divisão contra todas as expectativas e claro está, olhando para aquilo que tem sido o fantástico trabalho das últimas épocas, não só ao nível de resultados propriamente ditos, mas também ao nível estrutural, com esse notório crescimento em tudo aquilo que envolve o clube e que faz com que esse trabalho diretivo seja reconhecido à escala nacional. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde de comando da sua televisão e digitar o código 929800. Presidente Ivo Santos, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Permita-me começar então pelo seguinte: já lá vai uma semana desde essa confirmação da descida do Sporting de Tomar. Acredito que já tenha tido mais tempo para, mais a frio, pensar naquilo que terá acontecido. No seu entender, o que é que esteve aqui na gênese desta descida? Ou como é que se explica esta descida que, para os seguidores, não só aqui de Tomar, mas também quem segue o hóquei em patins, acaba por ser uma surpresa ver o Sporting de Tomar cair na 2ª Divisão?
Penso que assinalar quase uma evidência foi o resultado de uma época em que os resultados ficaram longe daquilo que eram expectativas e legítimas expectativas, tendo em conta aquilo que é a realidade do clube e aquilo que é o trabalho no dia-a-dia, e que de alguma forma nós tudo fizemos e tudo proporcionámos para que a época tivesse um desfecho diferente, melhor, e que no fundo fosse ao encontro daquilo que eram, não digo expectativas apenas, mas os anseios de toda uma comunidade e de todo um conjunto vasto de apoiantes que desejava que o Sporting de Tomar fosse mais longe em termos de equipa sénior, que fosse uma época na sequência das anteriores. Infelizmente assim não aconteceu. Logicamente estamos tristes, estamos voltados com a situação. Mas ao mesmo tempo que isso sucede, por parte da estrutura diretiva, por parte do próprio departamento, existe também a sensação e a noção que, de alguma forma, tudo foi feito, tudo foi proporcionado, de alguma forma, desde a pré-época até à época que ainda está em curso e que terminará esta semana, no sábado que vem, com um encontro em Tomar com o Viana, encontro esse que já há muito tempo tínhamos decidido que seria de entrada livre para os sócios do Sporting Clube de Tomar, como culminar de uma época. Penso que tudo foi pensado ao mais ínfimo pormenor, mas infelizmente as bolas não entraram, os livros diretos não foram marcados como recorridamente O Paulo Pereira, aqui no, enfim, no vosso programa, tem frisado, e são factos que são praticamente incontroláveis. Quer dizer, por muito que nós ambicionemos que isso não suceda, quando sucede, enfim, foram vitórias, foram transformadas em derrotas, por vezes em empates, as bolas não entravam, os livros diretos não eram marcados, e depois estamos aqui de alguma forma numa recorrência de negatividade que empurrou a equipa para baixo, e não houve a capacidade e o discernimento de conseguir inverter essa situação.
Sentiu da parte dos jogadores alguma pressão com a qual não conseguiram então lidar a partir de alguma fase do campeonato?
Em dado momento, sim. Penso que na sequência da vitória com o Porto houve uma natural tendência a que os simpatizantes, os adeptos do Sporting Clube de Tomar pensassem que queria ser de algum modo, não digo fácil, mas queria ser um caminho onde apenas o sucesso acontecesse. E a equipa, em situações, eu não pretendo ser, nunca pretendi, nem pretenderei ser técnico ou ser enfim, avaliador daquilo que são o modelo de jogo e aquilo que é a equipa a jogar, mas enquanto adepto e enquanto pessoa que gosta de hockey em patins, penso que a equipa sempre teve alguma dificuldade em assumir o jogo, e daí ter melhores resultados com equipas ditas superiores do que com equipas de menor valia ou de valia igual. Associado a isso, alguma pressão suplementar derivada a um calendário. Isto não é de maneira nenhuma desculpa, mas o calendário, como foi, como nos calhou, como foi sorteado, depois de uma primeira jornada com o Paço de Arcos, depois houve ali uma sequência de jogos onde era praticamente impossível pontuar, e a equipa nunca conseguiu a partir daí inverter essa situação. Pronto, e nós tentámos fazer tudo, apoiar cada vez mais o próprio departamento, apoiar primeiro o Jorge Godinho, e depois com a entrada do Nuno Lopes ainda estar mais atento aos mais pequenos pormenores, e a equipa sempre deu sinais que poderia recuperar, mas houve uma fase da época em que, associado a isso, também penso que as arbitragens nem sempre foram felizes nos jogos do Sporting Clube de Tomar, e tudo isto era uma dinâmica de negativa, por assim dizer, que penso só que seria terminada com uma vitória retumbante, e que de alguma forma provasse até, enfim, para eles próprios que poderiam conseguir fazer mais. Infelizmente isso não sucedeu, e agora não importa estar, na minha ótica, não importa estar aqui, enfim, enfatizar esse facto. Nós também, é verdade que a partir do momento em que começámos, em que o Nuno Lopes entrou, começámos a ponderar os dois cenários, porque acho que seria, até para, em termos de planificação da próxima época, não faria sentido a pensar apenas no cenário de primeira divisão, e tivemos esse cuidado, tivemos o cuidado de começar a delinear algumas linhas, a falar com os nossos sponsors, a perceber o que é que aconteceria no cenário de uma segunda divisão, para conseguir planificar a época, e isso foi feito no seio da direção, sendo que junto da equipa tudo continua a ser, por assim dizer, normal.
Exato. Nunca houve... Não passou essa imagem?
Não passou, e acho que não faria sentido passar, porque existe um compromisso do clube para com toda a estrutura, e esse compromisso foi assumido, e tem vindo a ser assumido, e será sempre assumido a 100%. Por isso não penso seja por aí. Compreenda alguma, quer dizer, se as pessoas, e hoje em dia as redes sociais também espelham isso mesmo, de um modo mais assertivo ainda do que no passado, alguma insatisfação, penso que isso é natural, e logicamente que as pessoas comparam com épocas anteriores e sentem-se de alguma forma desiludidos, também nós estamos, sentem-se chateados, amargurados, também nós estamos, quer dizer, nós de alguma forma estamos também, os jogadores, a equipa técnica ficaram muito, 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 muito decepcionados com o seu próprio desempenho, e nós também temos que fazer essa leitura. Quer dizer, de alguma forma, quando eu escrevo e assumo que serei o primeiro responsável, digo de uma forma convicta. Quer dizer, o presidente do clube tem que assumir o bom e o mau, não é só assumir o bom. Portanto, Aquilo que nós, de alguma forma, temos que reconhecer é que houve factos e houve situações que deverão ser corrigidas no futuro. Independentemente do campeonato ser muito mais competitivo esta época do que na época anterior, nós não enverdámos por um caminho que outras equipas enverdaram, nomeadamente em termos de reforços, com a contratação de jogadores estrangeiros, que penso que acrescentam qualidade em todos os casos. Não vejo nenhum jogador estrangeiro em Portugal que verdadeiramente não seja uma mais-valia. Talvez um ou dois jovens espanhóis que, em equipas do Norte, mas tirando isso, não vejo nenhum. Acho que são todos jogadores de topo. E o nosso caminho não tem sido esse. É uma equipa jovem, quer dizer, mas já não é tão jovem como há uma época atrás. E as pessoas, logicamente, podem comparar, podem avaliar se os reforços foram reforços ou não foram, se foram em conta daquilo que eram expectativas ou não.
Já agora, diga. Permitam-me perguntar-lhe, diga. Os reforços foram reforços ou não foram?
Da minha parte, eu penso que o Guilherme fez uma época acima daquilo que eram as minhas expectativas. Teve muito mais tempo de jogo do que a época passada. Talvez não tenha sido tão feliz na concretização. No Valongo jogava de uma maneira anterior. Ele próprio pensava que no princípio da época estava fora da sua posição. Esse facto tem sido reforçado pelo Nuno Lopes. Já o João Candeias não fez uma época que vai ao encontro daquilo que eram nossas expectativas. Basta comparar o número de bolas paradas que marcou a época passada ao serviço da sua equipa e comparar com aquilo que aconteceu este ano. Nós não temos nenhuma situação a criticar ao João Candeias, ao João Paulo Candeias. Penso que de alguma forma não foi feliz aqui em Tomar, e de que, pronto, as coisas não resultaram. Também penso que no princípio da época houve algum excesso, aí sim, de pressão sobre ele. E de alguma forma as coisas depois não nunca aconteceram. Quer dizer, nós sentimos sempre que o jogador entra mal, que o jogador não é feliz, e pronto, e são coisas. Eu não conheço nenhum clube em que a gestão da equipa seja sempre, todos os casos, um caso de sucesso. Ou damos tempo e no fundo procuramos que haja um momento em que a situação inverta, ou então, se é uma aposta no imediato e se não resultar no imediato de um resultado, temos que fazer substituições e alterações. Portanto, no passado já houve muitas situações similares. O próprio Ivo, este ano, o Ivo Silva não esteve, basta ver a lista de marcadores, não esteve ao seu nível. Eu acho que ninguém esteve ao seu nível, comparativamente com a época passada. Não vejo nenhum jogador que tenha estado melhor do que na época transata. E isso leva-nos ao resultado final. O próprio guarda-redes, o Diogo, que é um excelente guarda-redes, este ano não esteve ao nível da época passada. Quer dizer, e tudo isto, como não é um jogo individual, é um jogo de equipa, é um jogo conjunto, tudo junto, depois resultou naquilo que resultou. Podem dizer assim, mas houve jogo A e B e C onde poderia ter sido feito o melhor resultado. Para mim, sem dúvida, a primeira parte da época foi muito crítica em relação às arbitragens, nomeadamente do Conselho de Arbitragem de Lisboa. Levou-me a fazer, enfim, as demais necessárias para que isto de alguma forma fosse verificado, mas a partir desse momento deixou de existir. Se me disserem, no jogo com o Braga em casa fomos claramente prejudicados, não tenho dúvidas nenhumas. No jogo em Ribadavia, que empatamos 3-3, continuamos a ganhar 3-2, e há uma falta duríssima sobre o Pedro Martins, que é convertido num livre direto para o Ribadavia, e que dá o 3-3 ao Ribadavia. Era um jogo importante para ganhar. E outros, aqui no Benfica, por exemplo, nós empatámos um igual, mas penso que a arbitragem, num último lance do encontro, e, pronto, é assinalado uma penalidade quanto ao Sporting Clube de Tomar. E felizmente a bola não é trou. Mas a partir de num dado momento eu não posso minimamente queixar-me ou criticar as arbitragens. Houve um jogo que nós nunca deveríamos ter deixado de ganhar, que foi no Barcelos, quando invertemos um 3-1 para um 3-1 a favor do Barcelos para um 3-4 a favor do Sporting Clube de Mar, num recinto dificílimo, e depois o 4-4 é feito a partir de uma forma que é um erro de marcação de toda a equipa na sua dinâmica. São muitas oportunidades que são desperdiçadas.
Também na Marinha Grande, também uma vantagem que tinha sido.
Na Marinha Grande, quanto a mim, se eu estivesse no banco, eu era olhando para trás, e felizmente isso não sucedeu, porque não foi assim entendido. Acho que deveria ter sido feito aquilo que tinha sido feito duas semanas antes pelo Paço de Arcos, em que o Paço de Arcos disse que, junto do delegado, que não jogaria mais, e o encontro foi interrompido. Aquilo foi um exercício de patinagem artística. Os jogadores não conseguiam patinar porque estava a chover e estava muita umidade dentro do pavilhão, fruto de estar um pavilhão praticamente lotado, e que aquilo era equilíbrio em patins, não era hóquei em patins. Por isso aí, na nossa ótica, quando estás a ganhar 3-0, deveria ter sido, pelo menos ao intervalo que estava 3-1, deveria ter sido interrompido o encontro e disputar-se o que faltava numa data posterior, o que aconteceu no jogo com o passe de Arcos, e que, de alguma forma, são tudo questões que chega-se a um ponto que começa a parecer tudo estranho, e isto de facto sucedeu, mas não é minimamente a desculpa. Eu, ao mesmo tempo que digo que estamos todos desiludidos, se quer que lhe diga qual é que é o momento que eu acho que estamos mais organizados, é hoje. E mais do que a semana passada, nunca dialogámos tanto com o Nuno Lopes, com o treinador, como o que fazemos com o Nuno Lopes. Trocamos ideias praticamente todos os dias e desejamos sempre encontrar as melhores soluções. E penso que não vai ser fácil. O quadro competitivo poderá sofrer alterações, ainda não é uma certeza. Enfim, as coisas estão um bocadinho no limbo. Houve uma reunião no Luso há cerca de um mês atrás, em que nós fomos convidados enquanto clube da primeira divisão, e onde foram apresentadas aquelas linhas mestras da nova direção da federação, onde apontavam para uma dinâmica nova em termos de primeira divisão, com menos equipas, com 12. E isso obrigaria a duas fases, depois com um play-off, que obrigaria a uma diminuição do número de equipas no próprio campeonato, o que na próxima época faria com que descessem 4 equipas e apenas subissem 2, uma da zona norte e uma da zona sul. Portanto, esse é um primeiro facto que ainda não está devidamente esclarecido. Tentei obter informações na quinta-feira passada junto da ação de clubes, da qual o Sporting Clube faz parte, mas também ainda não existe uma clara definição. Ainda hoje recebi um e-mail de manhã e percebo que dia 24 existirá uma reunião, de 24 ou 25 deste mês, no sentido de, enfim, de tornar isto muito mais factual. Já o calendário da próxima época também já foi enviado, mas aí há dúvidas ainda a esclarecer. Portanto, se formos apenas 2 a subir, um de cada zona, será um campeonato ainda mais competitivo. A segunda divisão vai estar fortíssima na próxima época. E depois, para além disso, nós teremos, e não posso assegurar a 100%, que iremos disputar a Zona Sul. Depende do físico a subir ou não subir na liguilha, depende do Sporting e do Benfica acabarem com a equipa B ou não continuar, porque no atual cenário, com o número de equipas que estão inscritas e que vão subir e descer, se a Associação de Física Torres Vedras não ganhar a Liguilha ou Carvalhos, nós seremos a 14ª equipa numa lógica de norte para sul.
Norte para sul.
O que já levanta algumas questões aos clubes do norte. Posso dizer assim, meio a brincar, meio a sério, que alguns presidentes de clubes do norte estão preocupados com esse facto, porque têm consciência daquilo que é o nosso potencial e que, de alguma forma, pronto, desejam que isso não suceda. O que também é um sinal de respeito e consideração por parte de nomeadamente equipas que já competiram connosco na primeira divisão e que desceram, mas não posso neste momento assegurar. Agora, que é necessário este trabalho que está a ser feito é que nós iremos fazer tudo para ter uma equipa ainda mais competitiva do que esta época. Posso dizer que sim, que assim faremos, e aquilo que houver a acertar no seio da equipa irá ser acertado, desta vez com um trabalho diferente, porque aquilo que o Nuno Lopes está a fazer é procurar as melhores soluções para aquilo que é a sua forma de pensar o hóquei, e é aquilo que deseja que a equipa seja em tempos de equilíbrio.
Ou seja, o Nuno Lopes vai continuar?
Sim, o Nuno Lopes ficará no mínimo mais 2 épocas. Ficará a próxima época e ficará a época seguinte. Depois, a partir daí, logo veremos. Mas não apenas com a equipa sénior, mas sim num trabalho de articulação com a secção juvenil, que irá ter à frente o Paulo Beirante, em articulação com o Vítor Barreto, que é o treinador adjunto do Nuno Lopes, que é um treinador jovem que já é enfim, esteve muitos anos ligado à formação e também à equipa sénior do Sporting Clube Portugal, que depois, por razões de mestrado que estava a frequentar em Coimbra, passou para a Associação de Coimbra, onde fazia também esse trabalho. E que em boa hora veio para o Sporting Clube de Mar, porque penso que vem acrescentar muita qualidade.
Muito bem, já vamos efetivamente falar da próxima época. Permita-me ainda falar da época em curso, apelando à sua frontalidade. Ainda há pouco sublinhou essa questão, essa pressão que esteve em cima dos ombros do João Candeias. Certamente estará a falar daquela questão relacionada entre Nuno Domingues e João Candeias. Foi um fardo demasiado pesado para o jogador ter sido relacionado com essa saída do treinador?
Ele de alguma forma poderá dizer que não, mas para mim a questão no domingo é uma questão que eu já encerrei, quer dizer, que faz parte do passado. Não quero abordar, não é não querer por ter receio, porque acho que tudo tem o seu tempo, e a questão do ex-treinador já passou, já ninguém fala do Jorge Godinho, queremos continuar a falar de um treinador anterior. Aquilo que eu sinto é que o João talvez seja dos jogadores mais com mais mercado em Portugal. O João não irá continuar em Tomar na próxima época, irá seguir o seu percurso, mas a meio da época posso dizer, quando houve em novembro, que é quando, na altura em, onde poderá haver movimentações, que houve vários clubes e vários presidentes de clubes e vários treinadores de clubes que me ligaram no sentido de libertar o atleta. Portanto, ao mesmo tempo que o atleta está a fazer uma época que não é novembro de 2018, não estava a ir ao encontro daquilo que eram as suas expectativas. Ao mesmo tempo que isso sucede, existem equipas de primeira divisão que o analisam como potencial reforço, por isso. E isso prova de alguma forma que há um espaço para ele continuar a crescer como atleta. Infelizmente as coisas aqui não sucederam bem. Penso que não poderá ter sido por isso, mas isso estará no âmago e no interior de cada um. Nós sempre demos todas as condições ao João para que ele sentisse aqui feliz e para que de alguma forma fosse enquanto aquilo que era a aposta do clube em relação a este atleta. E pronto, e ele de alguma forma não poderá, estou certo disso, ele não, também não está satisfeito com a época que realizou. Pequenas dados e pequenos factos têm provado isso mesmo. Também não tem sido uma época também para ele fácil. Ainda no último jogo as pessoas criticaram muito aqui com o jogo com o Troquel. O João está há cerca de 15 dias com um problema num pulso, praticamente o impossibilita de treinar, e eu sei que ele fez um esforço para conseguir. Há sempre uma parte de trás que as pessoas não é visível, que tem a ver com doenças, com lesões. Por exemplo, o Xanoca está com uma pubalgia há imenso tempo e continua a fazer um esforço enorme a jogar, e na maneira como ele joga, com uma pubalgia de esforço, e que vai ser operado, bem como o Manuel Neves também vai ser operado. Agora em junho, mesmo quando mal acaba a época, tem que ser objeto de uma intervenção. Tudo isso este ano também aconteceu, e o trabalho do Luís Carrão e do Igor tem sido trabalhos excepcionais para recuperar os atletas. Mas o Ivo também, no princípio da época, também teve mais uma vez um problema crónico que ele tem no pé. Ou seja, eu sei, podem dizer, mas todas as equipas têm, sem dúvida nenhuma, problemas físicos. Claro que têm. Então, instante com uma competição como foi, praticamente sem parar até a eliminatória com o jogo com o Sarzana, até aí a competição foi muito. Foi duríssima. E pronto, e aí notou-se muito que a equipa acusou vários problemas em termos também de lesões. E depois a saída também do Joca, que por razões familiares teve que sair, a equipa quebrou em qualidade. Por vezes, eu há dois caminhos, que é ou responder a tudo ou não responder a nada. E houve uma fase em que eu optei por deixar de me preocupar em responder ou dar justificações, porque até penso que enquanto presidente do clube não o devo fazer, para não me expor tanto e para dar a realce e importância àquilo que tem que ser feito, que é no fundo conseguir apoios, conseguir conciliar vontades para que a realidade seja. Mas há muitas coisas para isso que dizem que não faz praticamente sentido nenhum. E quando, por exemplo, vem com um tipo de discurso que é, os jogadores não cumpriram, se houve problemas disciplinares, como o Jorge Godinho evidenciou, deveriam ter sido dispensados atletas e jogar com os juniores. As pessoas estão um bocadinho longe da realidade, quer dizer, não há nenhum clube em Portugal, já eu até ia dizer no mundo, onde há situações que, não digo carta disciplinar, mas há sempre, na questão do dia-a-dia, há sempre aspectos, pontualmente, que falham. e a maioria deles não vêm para, enfim, não vêm para o exterior, porque são assuntos internos, processos de inquérito, processos disciplinares, coimas que são aplicadas, castigos. Isso não é necessário vir para a opinião pública. Mas mesmo que no limite que isso acontecesse, nós temos imensos problemas com a nossa equipa sub-20, porque a maioria dos jogadores, atletas, jovens, não estudam em Tomar. Portanto, estudam fora de Tomar. E praticamente treinam à sexta e jogam ao sábado. Agora diga-me, como é que isto era possível fazer? E neste cenário, como era possível ter uma equipa durante a semana a treinar? Treinavam o quê? Treinavam só 6, 7?
Essas críticas que Jorge Godinho fez publicamente fizeram com que ele perdesse o balneário. Foi por isso que ele saiu.
Eu não conhecia o Jorge Godinho pequeno, mas houve um interregno e que ele não tive contacto nenhum com o Jorge. O Jorge, para mim, surpreendeu-me até pela sua qualidade e pela sua frontalidade. Tem a sua forma de estar, achou em dado momento que deveria criticar os jogadores e que no seu entender, e que faria, e tem toda a lógica que assim seja, estaria a correr menos bem, nomeadamente a seguir a uma vitória em que, na sua opinião, houve coisas que aconteceram menos bem e que foram reportadas no seio da direção. E pronto, mas se me diz, ele perdeu o balneário. Eu não sei o que é perder um balneário, mas com certeza que haverá outros treinadores que têm uma diferente opinião sobre como gerir estes problemas. Sim. Que são personalidades diferentes. Sim. Que no passado houve problemas semelhantes e que foram resolvidos de igual forma e que depois as coisas até correram bem e que as pessoas não fazem a mínima ideia que aconteceram. Sim, mas isto, como o Nuno Lopes faria de maneira diferente, não tenho dúvidas nenhumas, porque são personalidades completamente diferentes. Mas tenho que compreender e aceitar, e na altura fui também surpreendido pelas suas declarações. Tentei indagar aquilo que aconteceu. Os jogadores foram, de algum modo, em termos disciplinares, foram punidos, envolvidos, os jogadores envolvidos, e pronto, e a partir daí essa decisão foi, não digo se nada, mas foi resolvida internamente. E para terem ideia, a equipa nos últimos meses treinou duas vezes por dia, treinou às 9 da manhã, treinou à tarde, foram feitos mini estágios, deslocações ao norte foram feitas de véspera, foi sempre tudo pago em dia, ao dia 9 ou ao dia 10 do mês, enfim, os subsídios estão devidamente transferidos. Portanto, nós não sentimos isso e também cobramos junto claro. Dos mesmos. Por isso, se me perdeu o balneário, eu raramente vou ao balneário, mas eu percebo a sua pergunta e peço desculpa estar a insistir neste facto, mas talvez tenha acontecido e foi talvez por isso que ele tivesse saído.
Pronto, já ainda há pouco disse que Nuno Domingos é passado, mas permita-me só colocar-lhe esta questão, tendo em conta também aquilo que fala na realidade, que são as redes sociais. Hoje, sabendo aquilo que sabe, esta direção do Sporting de Tomar, na altura, a direção do Sporting de Tomar, alguma vez se arrependeu de ter então, de não ter chegado a acordo para a continuidade de Nuno Domingos?
Eu sei que a história pode ser contada de diferentes formas e as pessoas desenvolvidas insistem por vezes numa ideia que é um ponto prévio que sucedeu e que, na minha ótica, é que nunca foi desmentido, mesmo aqui aos microfones.
Ou seja, a ideia que passa para fora foi que Nuno Domingos saiu porque não queria João Candeias no plantel.
Nuno Domingos saiu porque disse que, quando nós apresentámos os factos, os jogadores que deveriam ficar, os jogadores de nossa ótica deviam sair, por razões médicas, por razões N fatores que não têm a ver com a gestão de uma equipa. À época, diz que naquela situação, não sendo os jogadores que ele pretendia e que nós, alguns deles, tínhamos razões evidentes, não é? Portanto, não tem a ver com a personalidade ou se gostámos mais ou gostámos menos, mas tem a ver com aquilo que é gerir um plantel. Disse que saía. Portanto, e isso é o facto. E felizmente não foi frente a frente, houve pessoas a assistirem. Por isso as pessoas dizem que se vai embora. Eu até convidei à reflexão e disse, mas não valerá a pena pensar melhor no assunto. Não, para mim está decidido.
Ou seja, o Sporting Tomar fez aquilo que, no seu entender, foi o suficiente para segurar Nuno Domingos.
Isso era a mesma coisa. Eu sei que vai estar a ir ao encontro daquilo que as pessoas dizem e que você tem que perguntar, e eu compreendo perfeitamente isso. E, repara, eu acho que quem se ri ou quem se quem ironiza face às derrotas do Sporting Clube de Mar ou às 9 vitórias não merece vestir camisola. E com isto encerro o assunto. Por isso, tenho pena que algumas coisas tivessem sucedido. Também tenho pena, talvez, das pessoas não terem memória, do próprio não ter memória, nomeadamente o facto de nós, enquanto Sporting Clube de Mar, temos cumprido escrupulosamente com tudo aquilo que nós definimos e que nunca tivesse havido qualquer problema, talvez uma situação ou outra, mesmo quando falhou, nós não tivéssemos apontado o dedo. Portanto, na minha parte, não preciso de claques, não preciso de jantares de desagravo. Da maneira como entrei no clube, um dia sairei, não preciso desse tipo de situações. Relembro apenas quando eu comecei a pensar ou ponderar a hipótese de vir para o Sporting Clube de Mar, que as pessoas façam a reflexão e que vejam o que era o clube então e de alguma forma comparem o que era com a atualidade. Na primeira época em que nós fomos de divisão, houve 4, 5 jogadores que abandonaram a meio da época pelas mais variadas razões, e que de alguma forma era aquilo que era a realidade do clube, com jogadores como o Luís Silva, que era visto como o grande astro que jogava em Tomar, quando se ia ao Paço de Arcos com a equipa toda a fazer um encontro, um jantar, para lhe dar os parabéns, porque ia para uma realidade completamente diferente e muito melhor do que o Sporting Clube de Mar. Essa era a realidade, e com jogadores que às vezes treinavam, outra vez não treinavam, com jogadores que em vésperas do encontro com o Futebol Clube do Porto vieram falar comigo a dizer que iam abandonar o hóquei para ir fazer pranchas de surf para o sul do país. E essa era a realidade do clube. Quer dizer, e nós poderíamos ter talvez enverdado para esse caminho com um orçamento 90% inferior ao atual e com talvez um potencial, pronto, podíamos continuar com essa realidade e buscar aqueles que não tivessem enquadramento noutros clubes. Claro que ao subir a bitola também subimos as exigências. E um ano passado, inclusivamente, pedimos um relatório médico de alguns atletas, que nós tínhamos algumas dúvidas em relação àquilo que seria o futuro, a 2-3 anos, e pronto, e a partir daí começou-se a planear e a planificar uma época tal como foi feita este ano para a próxima.
Exato.
Percebe? Eu vou dizer, por exemplo, as pessoas dizem muito do Guilherme Silva. O Guilherme Silva, ele depois irá decidir, quando ele achar que deverá falar em relação à sua continuidade ou não no Sporting Clube de Tomar, mas o Guilherme Silva é um jogador que cresceu imenso em Tomar. É um jogador diferente, quase sempre foi titular no 5 inicial de Bravo, e também haver estatísticas a esse nível, e que é um jogador que, com um potencial gigantesco, mas não concretizou. Tem um remate acima da média, tem uma força, não gosta de perder, mas não concretizou. Ou seja, e foi um reforço que nós fomos buscar, que já era pretendido há 2 épocas, ou há 3. Portanto, com isto digo assim, pois, então, mas de repente deixam de ser bons, passam a ser menos bons. Este tipo de situações é... Agora que nós perdemos, certo? As pessoas, logicamente, têm a legitimidade e têm o direito de criticar. Agora, na próxima época, os esforços que vêm, as pessoas vão ver que poderá não ser excelente. Podemos não ganhar também e não atingir os objetivos. Mas as pessoas que analisem que se tem havido, ano após ano, uma tentativa de aumentar a qualidade ou não. Mas supor que o nosso Diogo, saía. Portanto, perdemos o guarda-redes, certo? O guarda-redes principal. E íamos buscar outro. As pessoas diziam assim, comparavam, então, este é melhor ou pior que o Diogo. Ok, o João Candeias é melhor ou pior que o Paulo Passos. O Paulo Passos, a época que fez em Tomar há 2 anos, foi uma época melhor ou pior do que a tinha realizado no primeiro ano quando chegou a Tomar. Bem, este tipo de realidades nós temos, que as pessoas podem, devem fazer, e depois fazer comparação, que lá está, que se podem dizer, mas vocês falharam neste aspecto. Sim, claro, falhámos todos. A equipa falhou, a equipa perdeu mais vezes do que devia ter ganho. Apesar de tudo, podemos fazer 24 pontos, e 24 pontos nas últimas 4 épocas dava para ficar na primeira divisão. Este ano, 24 pontos não vão dar para ficar na primeira divisão. Portanto, tão simples quanto isto. E se o Turquiel tivesse perdido em Tomar e nós tivéssemos ganho, não sei depois o que aconteceria no jogo do Oeiras. Oeiras é sempre um recinto complicado. Mas potencialmente podíamos ficar na primeira divisão, apesar de toda a terrível época que tivemos que enfrentar.
Entretanto, e agora falando também da próxima temporada, o Sporting Clube de Tomar já anunciou renovações com alguns dos jogadores que têm feito história recente no clube. Essas renovações não ficaram condicionadas face à descida do clube?
Não ficaram condicionadas.
Ou seja, os jogadores não têm nenhuma cláusula, nenhum acordo que lhes permita...
Não. Todos assinaram já pelas épocas que foram anunciadas. O único jogador que colocou essa condição em cima da mesa foi o Guilherme Silva. Uhum. O Guilherme Silva irá sair. O Guilherme Silva, pronto, a seguir às equipas grandes, é também um jogador com imenso mercado, e que foi o único, até sendo o mais vertical possível. Foi o único jogador que disse que não continuaria. Aliás, ele sabe o que é que me disse no final do jogo contra o Kel, e também vi que era a sua vontade quase hercúlea de conseguir marcar e conseguir, mas isso também penso que tirou de discernimento, porque ele tinha tanta vontade, quando uma pessoa não consegue controlar a sua emoção e a sua emotividade, as coisas acabam por correr mal, e penso que nesse jogo ele também esteve muito longe daquilo que poderia ter feito.
E o caso do João Sardo?
É uma questão em aberto. O João Sardo é um jogador com imenso potencial. Nem ele poderá estar satisfeito com a época que fez. E é uma questão que nós temos ainda que realizar e que analisar quais são as possibilidades que estão em cima da mesa. Não tem a ver mais uma vez com gostar ou não gostar do atleta, e se ele continuar, por acordo de ambas as partes, ou há pessoas que vão achar que talvez fosse melhor ele sair porque a época foi fraca do João, há outras que vão nos criticar por ele sair, mas ainda bem que assim é, porque é sinal que as pessoas gostam do Sporting de Tomar e gostam da modalidade e sentem modalidade. É um ato de gestão como outro. O João também poderia ter sido no passado para a Itália, tal como o Diogo. O João tem muitos convites também para continuar a sua carreira, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Temos que analisar aquilo que é melhor para o Sporting Clube de Tomar. No meu aspecto, não posso pensar neste momento nos atletas. Tenho que pensar sobretudo naquilo que é melhor para o Sporting Clube de Tomar e aquilo que são as grandes vontades do Nuno Lopes. Nuno Lopes tem, por assim dizer, não digo que toma as decisões sozinho. Uhum. Mas penso que terá que ser ele a dar o passo definitivo em relação à continuidade do João Sardo. Veremos nos próximos dias aquilo que irá acontecer.
Mas, por exemplo, a direção quiser que o João Sardo continue e Nuno Lopes não quiser. Já voltamos aqui então a este passado com...
Mas isso é assim em todos os clubes, António. Isso é assim em todos os clubes. Isso, eu não conheço num clube onde isso não seja assim. Porque e sempre foi assim também no Sporting.
Ou seja, haverá sempre cedências de alguma parte, independentemente do jogador que estiver.
Olha,
em
a única,
causa.
A única organização bicéfala daquelas que eu conheço em Portugal é a Bersol, que tem duas pessoas que totalmente diferentes que gerem o dia-a-dia daquela grande instituição. E de alguma forma nem sempre estão de acordo, tem que haver cedências de ambas as partes. Eu, se calhar, até posso dizer que se há vontade de Nuno Lopes é que o João Sardo continue. Se calhar a vontade que o João Sardo tem é continuar. O resto logo virá. Por acréscimo, também temos que ver aquilo que, neste caso, é assim. Nós vamos ter uma nova competição, que é o Sporting Clube de Tomar, está na segunda divisão. E temos que ver quem são os adversários, que tipo de rings é que vamos enfrentar, que tipo de estabilidade emocional é que os jogadores vão ter que ter quando se apresentarem nestes rings. E aquele tipo de jogo que temos que, em verdade, que é um jogo diferente da segunda divisão. Eu não tenho dúvidas numa escola. O Alexandre Marques é um jogador que tem que têm enquadramento nesta realidade, bem como os outros, porque nós comparamos aqui pessoas que entraram, os jogadores que entraram mais ou menos ao mesmo tempo. Se podem dizer, o João Sousa é um jogador da primeira divisão, claramente é. É um jogador com um potencial gigantesco, 22 anos, vai agora fazer 23. Sim, vamos dar ainda mais espaço para que ele continue. É uma questão em cima da mesa.
Ou seja, e também é necessária motivação para jogar na 2ª Divisão Nacional. Nem todos os jogadores, se calhar,
sim,
estão preparados para isso.
Sim, podemos ter um quadro competitivo em que queremos ter o Marinhense, Tomar, Oeiras, Parede, Alenquer, Física, a lutar por um lugar. Portanto, ou então se formos para a Norte, temos um Valença, temos um Espinho, temos o Infante Sagres, temos o Passos Ferreira, não, o Juventude Paciense, Famalicense, também com a mesma intenção. Portanto, e depois temos de pensar que tipo de rings é que vamos ter, que tipo de ambientes, temos de ter jogadores mais experientes ou menos experientes, jogadores que fervem pouca água ou não. Portanto, todas estas situações têm que ponderar. E o Nuno Lopes, quer dizer, que tem quase o know-how para escrever um livro sobre hóquei patins e sobre aquilo que é a realidade do hóquei patins mundial, melhor do que ninguém está a fazer esse trabalho. E nós só temos que dizer assim: trabalho de excelência, trabalho top mesmo. E nós não temos nada a dizer, só temos a que agradecer com aquilo. Aliás, o Nuno Lopes, quando veio para Tomar, vem com 2 anos e meio de acordo. Ele tem a noção do esforço que o clube faz para o ter e para a sua equipa técnica, e quer devolver esse mesmo trabalho que é feito por parte da estrutura. Por isso eu não tenho nada, tenho logicamente que ser exigente. Eu sei que ele é muito exigente com ele mesmo, ele ficou destruído por dentro com a derrota contra o Keldo, demorou muito tempo a absorver. Tudo foi feito mais uma vez, a maneira como foi planificado, os métodos de trabalho que nós temos, há questões que eu próprio desconhecia, por exemplo, o método de treino, a visualização de lances, movimentação de atletas, nomeadamente os guarda-redes, como é que defendem, como é que não defendem, no balneário, no decorrer dos treinos, novos. Ouça, aquilo é quase um manancial de. Talvez os dois também não estivessem preparados para isso. Passar do zero zero é mentira, mas do 50 para o 90 é, de repente, também é preciso um choque emocional que existiu e que acho que foi óbvio a partir do momento em que o Lopes entrou, mas depois não se conseguiu manter essa linha. E do gato que vi com o Ribadavia aqui no João Raton foi terrível. E mesmo assim não mandou abaixo a equipa, o jogo contra o Kel, sim, claramente. E depois aquilo que eu noto, que é depois que se despiu esta carga nervosa, a equipa vai um Oeiras, que também é o último jogo em que eles ou descem ou sobem, e eles entram e nunca dominaram um jogo. Nós estivemos sempre por cima, sempre. E todas as bolas entravam, continuou-se a falhar. O Hernando marcou 5 golos. Quer dizer, quem é que apostava que quando chegava ao Oeiras e marcava 5 bolas? A última vez que estive lá, no ano em que fomos campeões nacionais da primeira divisão, lembro que o Hernani estava no aquecimento e dizia que não conseguia rematar a baliza por causa do chão e da bola saltar e das negações. É sempre tudo. E agora com o Viena também. Depois há outros fatores que nós temos que corrigir. Há fatores que basicamente acho que é preciso crescer aí, e vamos continuar a crescer. Vejo com bom grado que a Câmara Municipal de Tomar deseja fazer uma intervenção aqui no pavilhão, no Municipal, encurtá-lo, estreitá-lo para outras dimensões. Os jogadores que vêm aqui jogar habitualmente dizem que quase, se houvesse nevoeiro, quase não conseguiam ver a outra ponta do pavilhão, porque ele tem medidas máximas e é muito difícil inverter aqui um resultado quando nós estamos a perder. É muito difícil porque o ringue é enorme. Vamos ter que encurtá-lo, vamos ter que mudar os bancos para o lado da parede. É necessário fazer uma intervenção naquele pavilhão, adequando àquilo que é a nova realidade, possibilitando no futuro melhores condições de trabalho para vocês, profissionais da comunicação social, melhores condições também para a transmissão de jogos televisivos. Em vez de estar a filmar para uma parede, filma-se para ver o público. Portanto, aí também é importante. Nós deixámos uma página aberta de eventos que poderiam ser feitos, nomeadamente na próxima época, aqui em Tomar. Infelizmente não vamos conseguir garanti-los pelo facto de não estarmos na primeira divisão, mas isso vai ser feito e vai ser continuado. e pronto, a partir desse facto iremos com certeza voltar ao convívio das equipas da primeira divisão. Penso que isso irá suceder.
Pronto, há essa convicção, há esse desejo e há essa capacidade. Financeiramente, vamos ter uma época de redução de custos? Ou não?
Sim, nós vamos ter redução de despesas. Despesas vamos ter. A aventura, entre aspas, da taça, agora mudou de nome, agora é, já não é Sérgio, engano-me sempre a dizer o nome, das competições europeias, WS Europe Cup. É uma realidade que numa época normal são cerca de 12 a 15 mil euros a mais, passando duas jornadas. Por isso, aí vamos ter uma redução de despesas. Em termos daquilo que é a realidade do clube, temos o mesmo orçamento na próxima época. Os principais parceiros vão ficar connosco, temos dúvidas em relação a um, mas que também não é, enfim, o principal, que só estava connosco, pensei, por uma lógica de televisão, em termos de mangas das camisolas. Portanto, tirando isso, duvido que haja algum. Em termos de receitas, não vamos diminuir. Nós temos a seguir ao Barcelos e ao Valongo as melhores assistências médias por jogo no nosso campeonato. Portanto, também aí aumentámos muito aquilo que é essa realidade, triplicámos as receitas em termos da bilheteira. Também iremos ter uma redução dos custos da concretização dos jogos, das taxas legais em vigor, pelo facto de estarmos na segunda divisão. Por isso, do modo, está equilibrado. Em termos de plantel, não irei fazer muitas alterações, porque vocês vão reparar que a dinâmica vai ser com os jogadores de primeira divisão e que os reportes, portanto, à partida não acontecerá uma grande alteração. Por isso estamos, a equipa, os apoiantes do Sporting Clube de Tomar, acho que vão ficar satisfeitos, passar esta fase de insatisfação natural. Vão ficar satisfeitos com a nova equipa, com a nova estrutura, e aquilo que nós vamos ambicionar, e vão perceber que nós de repente não mandamos a toalha ao chão e fomos todos para casa chateados. Não aconteceu. Continuamos a trabalhar esta semana, vamos trabalhar novamente, não vamos jogar aqui em baixo no sábado que vem, não vamos jogar lá no Camaratón em virtude das eleições europeias que vão se realizar no próximo domingo. E isso obriga mais uma alteração, mas a partir daí, nova época e vamos à luta, que já está a ser preparada há muito tempo.
É sintomático quando nos diz que a maior parte dos sponsors vai então continuar, ou seja, temos aqui pessoas que investem no Sporting Tomar, não pelos resultados, mas pelo trabalho envolvente que é feito.
Em termos da sponsorização, aquelas mais reais, para além do município de Tomar, que tem presença já há alguns anos nas camisolas, bem como do Politécnico de Tomar, como também temos um acordo plurianual, o principal patrocinador é, sem dúvida nenhuma, a Media Channel. A Media Channel é uma empresa de comunicação e que, associada à Media Channel, conseguimos garantir os apoios da Burger King. Já é, para o ano, será a terceira época. E da Faverte. A Faverte, não sei como é que está o processo de instalação em Tomar, portanto eles também terão jogado de algum modo em termos de antecipação, um pouco como a Burger King. Pronto, e também está dependente desse facto. Há aí muita coisa a acontecer, muitos investimentos anunciados para Tomar. Não tenho conhecimento de todos aqueles que estão a concretizar-se, em termos de licenciamentos e tudo mais. Mas já penso que isto está aqui ao core business em termos de apoios, e estes estão garantidos, inclusivamente alguns vão ser reforçados. Portanto, o que nos deixa nos deixa ainda esperançados em que as coisas vão correr melhor. Porquê? Porque há uma clara aposta no Sporting Clube de Tomar. O Nuno Lopes de vez em quando fala também do coração, e eu estava a ouvir as declarações no final do jogo à Rádio Hertz, e estava a dizer que as pessoas do hóquei a seguir aos clubes grandes e um Barcelos nos põem a esse nível, e também estão, de algum modo, não digo aborrecidos, mas ficaram um pouco desiludidos com aquilo que aconteceu ao Sporting Clube de Mar. E também nós, se me pergunta qual é que foi o principal ensinamento desta época, para mim, em termos pessoais, em termos de ser diretor, talvez ter crescido naquilo que é o relacionamento com os diversos atores desportivos. Talvez há duas épocas atrás não iria reagir no final do jogo contra o Kelco na forma como reagi, em que cumprimentei e não o fiz de modo irónico o Rui Torres, e o Carlos Fernandes, os árbitros, o diretor e o presidente do Turquel. As pessoas dizem-me assim: ah, mas se fosse em Turquel não saímos lá vivos. Passo uma expressão. Se tivesse sido ao contrário, não sei, nem me interessa se isso sucesse. O Sporting Clube de Mar não pode ter essa, não pode ter essa postura. Não pode ser apenas vestir o casaco para um acontecimento formal, que é um jogo, e depois temos um outro tipo de comportamento cá fora. Não, temos que ser cavalheiros, temos que saber para perder, para um dia saber ganhar, e talvez há duas épocas atrás não tivesse esse discernimento. Portanto, e acho que esse é o principal ensinamento desta época. Crescemos, o Nuno Lopes também nos obrigou de alguma forma, a partir do momento em que nos sentámos à sua frente, nos obrigou a crescer e a ser um bocadinho mais profissionais naquilo que fazemos. Há coisas que as pessoas não aceitaram muito bem, como por exemplo as conferências de imprensa no fim dos jogos, outro tipo de relacionamento, a aposta na próxima época.
Foi uma imposição de Nuno Lopes?
Foi. Foi uma imposição de Nuno Lopes. Nuno Lopes não gosta muito de ver no final dos jogos um bocadinho aquele cenário que nós temos no pavilhão. E isso de alguma forma, porque acha que nos clubes grandes disso não sucede. Portanto, e aí essa aposta é chegarmos ao nível de um clube grande, temos que começar passo a passo a trabalhar esse nível. A próxima época vai ser, por exemplo, uma aposta enorme que nós vamos fazer, ao mesmo tempo que vamos apostar mais na secção juvenil, mas de um modo mesmo deliberado, apostar mesmo nos melhores valores. Também será em termos da parte da comunicação. Nenhum clube poderá existir em todo o mundo nos próximos 4, 5 anos se esquecer a forma de comunicar que tem hoje, e sobrevalorizar aquilo que é a comunicação dos novos tempos. Um clube que não sabe comunicar não tem. E também a esse nível temos de ter formação. Houve muitas coisas que sucederam este ano que eu acho que não podem acontecer na próxima época. Não podemos todos comunicar, não podemos todos ter opinião, não podemos todos ir para as redes sociais e emitir opinião. Tudo tem que ser muito mais disciplinado, por muito que custe a alguns e que digam: ah, mas eu sou voluntário, posso... Não, temos vários papéis, e neste papel, enquanto diretores, seccionistas, treinadores, jogadores, temos de ser cada vez mais disciplinados em prol do clube. Só assim depois se consegue. Eu posso dizer que, por exemplo, houve uma comunicação há duas épocas por parte do Nuno Domingos, que nas vésperas da Final Four em Gondomar, que se não fosse o trabalho depois que tivesse sido feito, tinha possibilitado à época a vinda do João Sarto, e também do Alexandre Marques Xanoga. E foi um simples eu não estou a dizer isto, lá vão os, enfim, a malta dos jantares de Zagrave dizer: lá está ele. Não posso ficar o outro aspecto, mas neste ponto, e que assinou, estava em cima da mesa um empréstimo do Benfica ao Sporting Clube de Mar, que é a primeira filial do Sporting Clube de Portugal. E em vésperas de uma Final Four em que o Benfica decide, bem ou mal, na minha ótica, mal, estar ausente dessa mesma competição, aparece no noticiário das 8 horas o treinador do Sporting Clube de Mar a dizer que era uma vergonha o Benfica não estar presente nessa mesma competição. Certo? E eu, talvez muitos não pudessem, mas eu também achei que foi vergonhoso. Certo? Mas esse facto não poderia passar para o exterior, vindo de um clube terceiro e de uma sua figura a criticar diretamente. Ou seja, um aspecto de comunicação que não poderia ter acontecido. Tal como, e há bocado o António Cassini falou-me bem, o Jorge Godinho não poderia nunca, enquanto treinador do Sporting Clube de Mar, expor-se a criticar publicamente, no final de um jogo a quente, os seus jogadores, independentemente de ter ou não ter razão. Como no caso vertente, penso que teria razão. Mas é daquelas coisas de comunicação que tem que se alterar. Por isso, nós devemos ter, respirar fundo, ter calma, ter de ser ponderado, pensar no nosso discurso, e porque é assim que a única forma... Porque senão depois os parceiros começam a dizer: estamos a falar de um... Enfim, vamos falar de quê? Vocês, qual é que é o vosso objetivo? querem incendiar, querem fazer um trabalho. Pronto, e temos é que valorizar aquilo que temos, os nossos ativos, como dizem muito no futebol, valorizar os nossos ativos, trabalhá-los, se cumprir eles para que eles possam evoluir, e depois nós podemos tirar frutos disso mesmo. Veja-se, por exemplo, o acordo que temos com o Diogo. O Diogo, que eu acho que vai sair daqui para um grande clube, fica em tomar nessa lógica e nesse pressuposto. Por isso, é esse o caminho, e vai ser esse talvez o principal objetivo. Depois de subirmos para a primeira divisão para o ano, e vai ser um trabalho longo, duro, duríssimo. Temos de estar todos ao nosso melhor nível. Será apostar na formação e em melhorar a comunicação.
Muito bem, Presidente Ivo Santos, já estamos então a finalizar esta entrevista. Algo que queira acrescentar que tenha ficado por dizer?
Agradecer aos nossos principais patrocinadores. Já hoje fiz aí aqui. Tudo isto seria impossível sem a presença dos mesmos. Começar pelo Politécnico de Tomar e pelo Município de Tomar por estarem connosco e já terem reiterado a continuidade do seu apoio. Já fiz também aqui à Media Channel, que até é uma empresa sediada em Lisboa, portanto, apostar num clube de, não digo de província, mas num clube de Tomar não é muito normal, bem como aos parceiros Ibersol, Faverte. E depois há aqueles que estão no pavilhão connosco há muitos anos, como a Ótica Alípios, como todos aqueles que nunca disseram que já não valia a pena. E a Rádio Hertz, nesse aspecto, não é estar aqui, as pessoas reconhecem esse facto, conhecem o modo de nos acompanhar. Também é muito importante, e a visibilidade que dão ao Sporting Clube de Tomar, a tal comunicação que falávamos há pouco, é fundamental. E mesmo quando nos criticam, e por vezes logicamente têm que dar também têm que ser um espelho daquilo que são as críticas aí fora, quando nos criticam fazem-no sempre de um modo construtivo. Por isso só temos que agradecer, e claro está, os últimos são sempre os primeiros aos nossos adeptos. Nós ter um jogo como o Turquiel, em que posso-vos dizer que em relação à época passada duplicámos as receitas, numa época em que a equipa estava praticamente condenada, ter um pavilhão como no jogo com o Marniense ou com o jogo com o Ribadav, também aí trabalhámos muito, disciplinámos as entradas, toda a gente entra com um bilhete, mesmo que esse bilhete diga zero, para nós termos um controle efetivo das pessoas que entram no pavilhão, a reforçar a segurança, todos estes aspectos. Portanto, esses adeptos merecem tudo. Houve quem escrevesse e quem opinasse que nós deveríamos pedir desculpa aos nossos adeptos. Eu acho que não é por aí o caminho, nem acho que seja devido. Agora, logicamente, devemos é que agradecer estarem connosco. Ainda sábado passado houve adeptos que nos acompanharam, e isso é uma coisa que nós estamos aqui para deixar, e temos aspectos que têm que ser melhorados, porque não gosto de ver duas claques no Sporting Clube de Mar. Lembro no jogo de Passo de Arcos, em que havia uma claque de um lado e outra claque do outro. Acho que fomos muito poucos para isso acontecer. E todos aqueles que queiram trabalhar em prol do Sporting Clube de Mar, lembrá-los que este presidente não é eterno, e que logicamente uma solução seria de bom grado, e que as pessoas deverão ter essa perspectiva e começar a pensar que importa novas ideias e que as pessoas serem renovadas, porque as instituições assim o exigem. O Sporting Clube de Mar tem 104 anos de história. Portanto, aí logicamente não será uma terceira divisão que vai fazer com que o clube acabe, antes pelo contrário, vai-nos ainda reforçar aquilo que são nossas convicções e nossa vontade em fazer melhor.
Muito bem, e assim se vê a grandeza de um clube quando, mesmo perante resultados não conseguidos, a estrutura não é abalada, e nem toda a sua envolvência.
Obrigado.
Presidente Ivo Santos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Um gosto. Disponha.
E assim finalizamos então esta primeira parte, esta parte dedicada ao Sporting de Tomar, entrevista com o presidente do clube, Ivo Santos. Já de seguida vamos continuar a falar de hóquei em patins, precisamente desta penúltima jornada. Também vamos falar-se de futebol, acertar aquilo que então ainda está por disputar-se. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Desportivo. Estamos então de volta, segunda parte, Hertz Desportivo, agora só mesmo para as frequências 98 e 92 FM. Vamos então continuar a falar do Sporting de Tomar, isto depois de na primeira parte termos estado à conversa com Ives Santos, presidente do Emblema Nabantino. Agora vamos então dar conta dos resultados da 25ª jornada, a penúltima da primeira divisão nacional. Passo de Arcos 6, Sporting 5. Juventude Viana 3, Benfica 8, Oeiras 5, Sporting de Tomar 8, Turquel 2, Oliveirense 4, Valongo 4, Porto 7, Ribadave 0, Hockey Clube de Braga 2 e Barcelos 9, Sporting Marinhense 4. Na frente, Porto e Oliveirense 61 pontos, terceiro Sporting 58, quarto Benfica 50, quinto Barcelos 42, sexto Passo de Arcos 31, sétimo Hockey Clube de Braga com 30, oitavo Juventude Viana 29, nonos Ribadave e Turquel com 26, 11º Valongo com 25, 12º Sporting de Tomar 21, 13º Oeiras com 20, 14º e último Sporting Marinhense com 10 pontos. A próxima jornada será a última neste próximo fim de semana: Benfica Paço de Arcos, Sporting de Tomar Juventude Viana, Oliveirense Oeiras, Porto Turquel, Hockey Clube de Braga Valongo, Sporting Marinhense Ribadave e o Sporting Barcelos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à reportagem da Hertz, que uma vez mais acompanhou a formação nabantina, neste caso até Oeiras, diz que esteve em causa um adversário difícil, mas que foi controlado pelos seus atletas.
Sim, para já a amabilidade tem que estar, porque quem declara este apoio todo durante a época merece da minha parte o maior respeito e precisamos muito da vossa colaboração para sermos mais fortes no futuro.
Muito obrigado em nome da vossa rádio também.
Depois foi um jogo sem história, com história. Claro que o Eiras também jogava aqui a última cartada. Um campo difícil, que nós controlamos bem. Tivemos hoje, na eficácia das bolas paradas, deu-nos alguma confiança. Mas acima de tudo, acho que fomos sempre mais equipas que o Eiras. Enquanto o Eiras andou atrás do resultado e nunca conseguiu chegar perto, nós, nos momentos também do jogo, fomos felizes. Depois, jogar à vontade...
Mas deixa-me só dizer, isto é um bocadinho da história que aconteceu ao contrário no sábado, não acho?
Acho que no sábado, dizer o jogo de sábado para nós é... E hoje acredito que, ganhando no sábado, hoje jogávamos aqui, se calhar, com uma pressão enorme. O jogar à vontade tem a ver conforme os jogadores se vão preparando ao longo da carreira para dominar o tal bichinho que está dentro deles e está dentro de nós todos. Nós todos vivemos de emoções. Isto é emoção. E controlar essas emoções é, acima de tudo, o mais importante. E nós, no sábado, sabíamos que tínhamos uma cartada decisiva e não fomos felizes. Hoje, em momentos do jogo, não fomos felizes sábado. Hoje tivemos aqui a felicidade e marcámos, e lá está. Hoje marcaram 8 golos. Não, marcámos 8 golos. Acima de tudo, pelo discernimento ofensivo que a equipa teve. E depois, as individualidades. O Hernani hoje marca, salvo erro, 5 golos. Eu sabia disto, eu conheço o Hernani disto, mas o problema do Hernani, neste caso, às vezes não ser tão aposta do treinador, tem a ver com os momentos. Temos que arriscar. E arriscar num processo em que, se calhar, os jogadores não estão tão confiantes, por vezes depois há o revés. E isso são opções. Portanto, eu, logicamente, que sei perfeitamente que, por exemplo, no sábado acabei o jogo a pensar que o Hernani podia ter sido uma mais-valia, mas eu ainda agora falava com o Hernani para lhe dizer assim: ele marca-me um gol na segunda parte hoje, que tem 3 lances antes, uma coisa completamente explícita. Podiam ter acabado ao contrário, na nossa baliza. Mas o treinador tem que bancar o atleta para fazer isto. Eu sei que tem que bancar. Eu já conheço o Hernani desde os 13 anos, e eu, neste caso, o responsável pela vinda dele também para o Sporting de Tomar. Por isso, fico feliz por ele. Acima de tudo, fico feliz pela equipa, porque... não nos vale nada, mas
uma coisa, então,
vamos acreditar. Eu vejo tanta coisa no hóquei, pode ser que a gente tenha também uma coisa qualquer que possa por aí acontecer. Eu vejo tanta coisa no hóquei e tantas vezes a mudar-me regras, pode ser que alguém, pela conjuntura, decreta que só descem dois. Olha, se calhar nós estamos ainda nos falta um jogo, portanto não podemos ainda cantar esta vitória moral. Mas numa semana que para nós foi muito dura, fica uma vitória. Acho que é bom terminar e agora, perante os nossos adeptos, que é isso que eu quero, mais uma vez de enaltecer a forma como as pessoas, mais uma vez as do autocarro e as outras, mais uma vez as pessoas de Tomar vieram aqui a Oeiras com a equipa nesta situação, e eu não me canso de elogiar e de dizer que a cidade de Tomar não merecia que a gente sentia, e se calhar arrisco-me a dizer que 80% das pessoas não ficaram satisfeitas com a nossa queda na segunda divisão. Mas vamos nos levantar, vamos nos reerguer. Os jogadores foram dignos e brilhosos hoje aqui e eu fico satisfeito por isso. E mais uma vez agradecer o apoio. E hoje estou um bocadito mais calmo, sem entrar em campanhas eleitorais, porque não é essa a minha perspectiva. Mas é um grande obrigado à Câmara Municipal de Tomar, na pessoa da Presidente, que é no fundo a pessoa também que nos ajuda nisto, e um grande obrigado ao IPT, porque é de uma coragem enorme chegarmos ao fim de uma época, desgastando como foi, e continuarem ao nosso lado, valentes, e a acreditar no nosso trabalho. Não tenho palavras, neste caso, para agradecer isso, e aproveito os vossos microfones, e que fique bem claro, não é campanha eleitoral e não é estar a passar a esponja a ninguém. Acho que temos de ser honestos, e volto a dizer que aquilo que me deixou triste foi a cidade de Tomar não merecia que a equipa jogasse na segunda divisão, mas automaticamente, ao isto acontecer, hoje a cidade de Tomar merece que a equipa regresse o mais rápido possível para a primeira divisão, mas temos que trabalhar muito mais para ser muito mais consistentes, para ser muito melhores no futuro.
Apanhando um pouco aquilo que foi o teu discurso, Nuno, a pressão, houve muitos jogadores, e um treinador tem que falar para muitas cabeças, mentes completamente dispares umas das outras. Há aqui jogadores que, a teu ver, não conseguem e não têm lugar nesta equipa, não sabendo jogar com essa mesma pressão.
Não é. Isso é, penso que é um pouco redutor para os jogadores. Eles não merecem. Não, nós temos que, vamos lá ver, é um treinar sobre pressão. Há momentos para fazer isso também. Também se consegue treinar. Agora, a seriedade com que se leva isto é que tem que ser muito grande. E aí é onde eu falo que os jogadores têm sido... Eu falo dos meus 3 meses, neste caso. Eu falo desses que é... Os jogadores têm conseguido fazer isso. Agora, não deu ainda. Não deu. A perfeição não é fácil. E os jogadores têm que perceber que é no todo... O segredo disto está no todo. E nessas cabeças todas que aí estão, só um comando. É o meu. Não há mais comando nenhum. E por vezes, isso, as pessoas andam à procura de outras coisas, que não esse comando, mas não é por mal. E os jogadores que não jogam, não aguentam essa pressão, vão ter que a aguentar. Nós não podemos desistir dele. E é uma das coisas que me deixa triste também é... Eu disse há algum tempo que esta equipa do Sporting Tomar, daqui por meia dúzia de anos, estivesse junta, era uma equipa muito forte. Porque acredito que alguns jogadores aqui vão crescer muito mais. Mas é, acima de tudo, pela maturidade e pelo crescer da vida. Eu já passei por isso, nós na vida passamos por isso. E este é o grande problema para mim, por vezes, é eles não conseguirem ouvir e não conseguirem atalhar caminho para aquilo que nós já passámos. E esta não é nunca uma crítica aos jogadores, porque eles, agora, ser profissional dá muito trabalho. E profissional, que é, como eu costumo dizer, profissional dos 500 euros, dá muito trabalho. Ser atleta é muito difícil. Mas há uma coisa que eu também me orgulho neste percurso todo, é que há muita gente a querer jogar no Sporting de Mar. E acima de tudo por aquilo que se tem feito. Como é que um clube desta divisão, eu ainda hoje cheguei aqui a Oeiras em conversa com a gente do hockey, elogiaram aquilo, a coragem que o Sporting Tomar teve em mudar algumas coisas na sua estrutura que lhes permitiu, não lhes permitiu a manutenção, mas permite abordar o futuro de uma forma diferente. E isso é reconhecido por todos, e é reconhecido pelo mundo do hóquei. Eu dizerem-me a mim que, pá, o Tomar neste momento está a trabalhar como umas quarta, quinta equipa nacional, a quinta equipa nacional, como Barcelos, como Braga, neste caso, os dois estão ali, quinto, sexto, dizerem, para mim é um motivo de orgulho. São vitórias morais. E eu não vivo de vitórias.
Bruno, só para atalhar em termos de reportagem. Falámos várias vezes também em off, não foste tu que escolheste este plantel, e agora não vamos falar de nomes, claro, mas em termos de estrutura defensiva, ofensiva, aqueles jogadores chaves para as bolas paradas, o que é que notaste mais falta e o que é que vais fazer para combatar essas mesmas falhas no plantel?
Vamos lá ver, eu acima de tudo, eu sabia o que tinha. Eu tinha era que... quem escolheu ou quem não escolheu não tem nada a ver. Eu acho que há alguns jogadores no plantel de Sporting de Mar que não foram felizes, e que houve alguns e um momento, isto a gente costuma dizer, quando se cai naquele buraco não é fácil sair de lá. Nós até conseguimos numa primeira fase ali os jogos com os grandes, mas eu sabia que era preciso dinâmica de ataque. Eu hoje vi isso aqui, mas vi isso pelo coletivo. Agora, isso demora tempo. E ali a minha leitura era tentar equilibrar os jogadores e colocar os jogadores na posição. Vamos ver. Há um jogador, na minha opinião, o Guilherme foi um jogador que subiu muito. Com a minha chegada, o Guilherme foi um daqueles jogadores que estabilizou. Eu, a única coisa que fiz foi alterar o Guilherme e colocá-lo na posição de origem. Mas isto, por vezes, nós temos que improvisar, ir à procura de... um jogador interior. O Ivo nunca foi jogador interior. Foi o Ivo e eu coloquei a jogar a jogador interior. Estas adaptações, por vezes são felizes dos treinadores, outras vezes não conseguimos. Cada um tem a sua leitura. Agora, o importante é tentar construir um plantel onde, que é essa a minha grande... partir de um... Eu vou revelar um bocadinho. É um 3-3-2. O 3-3-2, agora, eu gostava de ter um jogador interior de raiz, ou ter um jogador com perfil para isso e que a gente conseguisse trabalhá-lo depois para isso. Mas nós estamos a competir com outros, nós não somos Sporting Benfica nem Porto, hein? Vai buscar quem quer. E também... Mas
tens nomes em mente, não?
Claro que sim, eu tenho tudo em mente, há muito tempo. Mas também, às vezes, acima de tudo o que eu quero... Que as pessoas percebam, e que os jogadores já perceberam isso, é termos uma atitude profissional com os que temos. Temos muitos jogadores que vão, a maioria do plantel vai continuar. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão crescer. Agora, ser segunda divisão ou ser primeira divisão, sinceramente, não vejo problema absolutamente nenhum nisso. Acho que vamos ganhar mais do que o que perder. Isso eu não tenho grande dúvida disso. E vamos à procura de construir uma equipa em que eu tenha três jogadores nas posições, neste caso, defensiva, três jogadores nas alas, com esquerdos e direitos, e dois interiores. Ou um adaptado ou um de raiz. Vamos à procura disto. Eu, na minha carreira, já adaptei muitos jogadores a interior e fui feliz nisso. Se tiver que o fazer, também faço. Se conseguir arranjar um, porque a posição de interior é preciso ter gosto por ela. E é preciso trabalhar muito.
Muito sacrifício.
Muito sacrifício. E não é para todos essa posição. Agora, é pelo todo. Eu tenho a minha forma, tenho o meu modelo, tenho as coisas pensadas. Os jogadores sabem disso perfeitamente. E também tenho algum orgulho, por exemplo, no jogo de hoje, alterarmos algumas formas de jogo hoje. Quem sabe de hóquei viu hoje, quem conhece o hóquei, nós hoje jogámos em 3, 4 sistemas ofensivos, que é preciso tempo. E cumprir, e ter uma equipa a cumprir isto... É bom, agora isto valeu 3 pontos, mas não valeu a permanência. E a gente costuma dizer assim, olha, utilizei sistemas defensivos quando perdeste. Mas pronto, pá, fica a...
Duas perguntas para questão e para duas respostas rápidas. Parabéns pelo Manuel Neves, a aposta que fizeste na transformação daquele livre. E o Carlos Silva, para quando os minutos nesta época?
Vamos lá ver, e vai acontecer isso. Aliás, vai ter... agora é preciso perceber uma coisa. Eu tinha ideia já... Aliás, não é virgem isto? Vou apostar no guarda-redes suplente para mexer ali um bocadinho com o jogo e defender a bola parada e tentar que o Carlos, naquele lance da bola parada, pegava-lhe, o Carlos entrou para defender a bola parada, mas ele sabia que ia, aliás, ele se calhar não sabia que ia sair porque não houve tempo ali de comunicação, mas eu disse ao Diogo imediatamente que aquilo ia ser assim. Isto acontece muita vez. E ele vai ter os seus minutos sábado. Agora, logicamente que hoje não era justo, num jogo de grande agitação, a ganhar 7-5, eu tirar o meu guarda-redes de 27 jornadas ou 26 e colocar o Carlitos na baliza só porque sim. Acho que não era de maneira nenhuma justo para o Carlitos. E eu não queria fazer isso. E então, o mesmo disse a um jogador esta semana. Portanto, a gente lançar jogadores para o fogo, lança-se jogadores para o fogo, aqueles que têm cabedal para aguentar e têm as costas quentes. E consegue. Agora, agarrar num jogador e metê-lo a jogar 7 minutos, só uma coisa corresse mal. Quer dizer, não estamos a falar de... o treinador do Porto, neste caso, na Liga dos Campeões, que mudou o guarda-redes, não estamos a falar do mesmo. Portanto, a gente tem que ter calma às vezes, como vem analisando as coisas, e temos que proteger os jogadores, e acima de tudo, o Carlitos é um jogador importantíssimo no plantel, porque não só pelo que defende, mas também por ela, pela pessoa que é. E ele hoje, eu sei, neste caso, se calhar... Não percebeu bem o sentido, mas num minuto isto está resolvido. Sem problema nenhum, que a gente tem que acreditar e confiar uns nos outros. E depois há outras coisas por trás disto, que são os segredos do treinador. O treinador tem estratégias para o futuro, que às vezes empancam nestas coisas e tocam nesta pipa, que só eu é que sei, e que não as posso revelar a ninguém, senão eles ficam a saber mais que eu. E então eu tenho que as guardar. Tenho um objetivo. E esse objetivo, por vezes, não é... Tem que passar por várias fases. E então, hoje, foi mais uma fase. Agora, é importante a gente passar essas fases todas e chegar ao objetivo que quer. E no final, eu vou-me lembrar da conversa de hoje e depois vou-lhe dizer o porquê de acontecerem algumas coisas.
E o Manel Neves? Contas com ele, corpo e alma, na próxima
época. O Manel Neves tem sido um dos nossos jogadores que tem treinado como um leão. No entanto, precisa de tempo. Vamos lá ver. Temos que arriscar. Eu arrisquei hoje o Manel 7 minutos na primeira parte. Só que depois a gente tem que perceber os momentos do jogo. O Manel Neves, no jogo, precisa de... Lá está, a segunda divisão. É uma divisão que vai ajudar a isto. Agora, há muita forma de dar a volta a esta situação e os jogadores, por vezes, não compreendem. Há muita coisa que os jogadores querem jogar, mas ele está num período que é preciso compreender o jogo, aprender a jogar, aprender, neste caso, a ter paciência para esperar o momento, que ele vai aparecer. Ele vai aparecer e ele tem trabalhado para isso. E não era um jogador que não é interior, que nós vamos transformando num jogador interior, mas que nos júniores, que é o escalão dele, no sub-20, ele não é jogador interior. Ele é um jogador completamente... Portanto, ele tem que fazer uma dupla função. E não é fácil. Portanto, no treino isso é mais fácil, no jogo não é tão fácil. Hoje, naquele momento chave, e podia lá ter ido antes, e é feliz. Ele marcou um golo na recarga. O Hernani também foi feliz nos líderes. Hoje as bolas paradas foram boas para nós. Tivemos bons executantes. Nada me diz que na próxima semana as coisas não vão ser diferentes.
Nuno Lopes, técnico do Sporting de Tomar, aqui também numa entrevista concedida a Rui Bugalhão no final, então, na reportagem, no período de reportagem, no final deste Oeiras Sporting de Tomar. Deixamos o hóquei em patins, passamos para o futebol. À terceira foi de vez. O Coroxense venceu o União de Santarém e conquistou a supertaça Dr. Alves Vieira, precisamente o último troféu da época que terminou neste domingo. Época futebolística, entenda-se. Isto no que diz respeito à primeira divisão distrital. Foi assim o salvar da temporada para o emblema do Sorraia, que viu o campeonato e a Taça Ribatejo escaparem para os escalabitanos. O duelo realizou-se em Torres Novas, precisamente no estádio Doutor Alves Vieira, ocasião em que o Cruxense venceu então por 2-1. Tinha dito que a época tinha chegado ao fim, como é óbvio não é assim, uma vez que continua o apuramento e luta pela subida na segunda divisão distrital. Já há uma novidade, não é surpresa: o Abrantes e Benfica venceu novamente, 6 jogos, 6 vitórias, e tornou-se na primeira equipa nesta pool a garantir a subida ao escalão maior. A equipa abrantina, que numa época onde soma 23 vitórias em 24 jogos para o campeonato, está então já na primeira divisão distrital e a um pequeno passo de conquistar o título do escalão secundário. Vamos então aos resultados. Sexta jornada: Forense 2, Moçarriense 4, Rio Maior 0, Abrantes e Benfica 2 e Pego 3, Riachense 5. Na frente, Abrantes e Benfica 18 pontos, segundo Moçarriense tem 11, terceiro Riachense com 9, quarto Pego com 7, quinto Rio Maior com 6, sexto Forense com 4 pontos. Próxima jornada, a 25 de maio, Riachense-Forense já se realizou. O Forense venceu surpreendentemente no campo Coronel Mário Cunha por 1-4. Depois teremos ainda o Abrantes e Benfica Pego e o Moçarriense-Rio Maior. Por falar em futebol e agora notas soltas, a primeira divisão distrital, o mercado já mexe. O União de Tomar, por exemplo, está em velocidade cruzeiro na preparação da próxima época. Desta feita, o histórico emblema nabantino anunciou a contratação de Henrique Matos, um centrocampista que estava ao serviço do Sofia Farm da Irlanda, nome que se junta ao já garantido Marcos Vinícius, ex-São Caetano do Brasil. Quanto a renovações, depois de asseguradas as continuidades de João Pedro e Douglas Pissona, eis que o União do Tomar também chegou a acordo com Nuno Ribeiro, David Vieira e Pedro Pires. Ainda no que à primeira divisão distrital diz respeito, saliência ou nota agora para o Mação. Miguel Rosa está de regresso à Associação Desportiva de Mação, ele que esteve ao serviço do Oriense nesta última temporada na primeira divisão distrital. A formação da capital do Presunto continua a arrumar a casa, tendo em vista o regresso então aos distritais, sendo que, e como a Hertz adiantou em tempo oportuno, Nando Costa já foi apresentado como novo treinador, sucedendo a Rui Gaivô. E as novidades não se ficam por aqui, uma vez que Luís Esteves, Francisco Sousa e Bernardo Bento já renovaram a ligação ao Mação. Para finalizar, ainda futebol, ainda primeira divisão distrital, Rogério Fernando é o novo treinador do Samora Correia. O técnico de 42 anos conduziu o Glória do Ribatejo à manutenção na recente primeira divisão distrital. Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o emblema achadrezado cita o treinador, que diz ter o maior orgulho e uma grande honra que abraça, ou com que abraça, este convite para ser treinador da equipa de futebol sénior masculino deste histórico e grandioso clube. De tudo fará para dar as maiores alegrias aos sócios e simpatizantes e corresponder à aposta que lhe foi direcionada. Sublinha então Rogério Fernando, o novo treinador do Samora Correia, ele que substituiu Luís Costa. E assim concluímos esta edição de Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.
Desportivo. Desportivo.